Olá! Você consegue avaliar o quanto a ansiedade afeta seus filhos? Já parou para pensar que você, como pai ou mãe, pode ajudá-los a lidar com o excesso de sentimento que afeta o sono, a alimentação, a concentração e o aprendizado da criança? Agora fala a verdade. Você fica ansioso ou ansiosa com facilidade? Consegue controlar a sua ansiedade sem deixar que ela atrapalhe o seu dia a dia? Mas calma, não precisa ficar com ansiedade para responder a estas perguntas. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao APC Cast. Eu sou Josley Vale, consultora educacional, educadora parental e fundadora do podcast mais conectado aos pais e às pessoas interessadas em educação positiva. Fique ligado aqui no APC Cast, porque toda semana eu divulgo episódio novo sobre parentalidade e educação infantil. Mas se é difícil para a gente, adulto, se controlar e lidar com a nossa ansiedade, como exigir que nossos filhos controlem a deles? Isso é difícil porque cada pessoa reage e sente a ansiedade com uma intensidade diferente. Eu sempre reforço que educar é um desafio diário e uma demonstração de amor, porque dá trabalho e exige dos responsáveis dedicação, paciência e respeito. Mas nem sempre pais e filhos conseguem manter o equilíbrio e acabam perdendo a calma e deixando algumas situações até mais estressantes do que são. Em alguns casos, nós, pais, perdemos a cabeça e pesamos o tom na forma de nos comunicarmos com os nossos filhos, gerando ansiedade. Aumentamos a temperatura do discurso, esquentando a conversa e perdendo o controle. Mas às vezes são as crianças que ficam estressadas e se desgovernam totalmente. Existem várias razões pelas quais a criança fica ansiosa. Não há certo ou errado e nem é legal a gente fazer julgamento se existe ou não um real motivo para a criança se sentir ansiosa, porque cada criança é um ser único. É importante os pais saberem que é normal e muito comum a criança se sentir ansiosa quando, por exemplo, ela se depara com alguma situação diferente da rotineira ou que provoque uma mudança relevante na sua vida. E os motivos que levam a criança a se sentir ansiosa podem ser os mais diversos, desde uma viagem, uma prova, uma festinha ou ainda a chegada do irmãozinho mais novo, a mudança de escola ou de bairro. Cada criança vai reagir de uma maneira de acordo com o seu desenvolvimento e domínio das emoções, com base na sua estrutura emocional que começa a ser construída até os 7 anos. Um ponto a destacar aqui é que as crianças de hoje recebem muitos estímulos que podem provocar a ansiedade. São expostas ao excesso de informação, tecnologia, atividades esportivas, aulas de idioma. Suas agendas ficam apertadas e acaba faltando tempo para brincar livremente e extravasar a ansiedade acumulada. Sem perceber, os pais sobrecarregam seus filhos, o que faz com que a criança fique desconectada, e isso é prejudicial porque gera um padrão muito acelerado de competição e de comparação na mente das crianças. Elas se sentem muito cobradas com a obrigação de dar conta de tudo e atender às expectativas que os pais projetam. Vale dizer que você que está aqui me ouvindo, seja pai, mãe, avó, qualquer pessoa responsável pela educação de uma criança não recebe informações claras e diretas das emoções das crianças. Elas não falam que estão sofrendo de ansiedade. Você só vai perceber ou notar isso pela mudança de comportamento da criança. Algumas ficam reclusas, outras agitadas. Por isso é importante a gente prestar atenção para identificar o que está provocando a ansiedade e ajudá-las a lidar com as causas. Uma ótima dica é fazer perguntas sobre o que e como ela está se sentindo. Se ela quer falar sobre algo que a está fazendo ficar com frio na barriga, usar expressões de fácil entendimento para a criança porque ela não sabe nomear a emoção ou o sentimento. Tudo isso ajuda a manter a conexão com a criança e vai deixá-la à vontade para se expressar. No episódio 31, eu falo sobre como se conectar aos seus filhos. Sugiro que você escute porque vai te ajudar. Sabe uma outra dica que super funciona é a gente criar uma linha do tempo. Voltar no passado e mapear os fatos que ocorreram e que podem estar gerando ansiedade nos pequenos. Ah, como assim? Você pode estar se perguntando. Pode ter sido um fato isolado ou a repetição de algo. Por exemplo, a troca do cuidador que vai exigir um processo de adaptação por parte da criança. A separação dos pais, mudança de escola ou de turma e até o falecimento de algum ente querido ou de um pet. Fatos que aconteceram em um passado recente que podem estar afetando a criança. Mas como você pode ajudar a criança a conhecer e a lidar com essa emoção? Sempre faço questão de dizer que não há uma receita padrão, mas existem 4 passos importantes que podem te ajudar nessa hora. O primeiro passo é identificar a emoção que a criança está sentindo. Ouvir a criança e deixar que ela se expresse e descreva quais sintomas está sentindo. O coração batendo forte, frio na barriga, tremedeira. Não coloque palavras na boca da criança. O segundo passo é dar nome à emoção, no caso, ansiedade. Uma vez identificado o que a criança está sentindo, você já pode dar nome à emoção para que ela entenda e faça essa conexão sempre que sentir a mesma emoção. Aos poucos, a criança já vai conseguir identificar os sintomas e ela mesma vai se autodeclarar ansiosa. O terceiro passo é acolher a emoção e aceitar o que a criança está sentindo. Evite criticar para não provocar o sentimento de menos-valia só porque ela está ansiosa. Você pode dizer que sentir ansiedade é normal e que está tudo bem. Cuidado para não falar que é besteira e que vai passar. Não banalize a emoção da criança, respeite. E por último, o quarto passo é ser empático. Como? Você pode contar alguma história ou situação na qual você também sentiu ansiedade e como você resolveu a questão. Um passeio na escola que te deixou sem dormir, uma prova para renovar a carteira de motorista, passar para a faculdade, ou o próprio nascimento do seu filho. Essas situações que tiram o nosso sono, mas que sobrevivemos. Quando a gente se iguala e se coloca no lugar da criança, a gente humaniza o processo de entendimento. Além disso, vale reforçar para a criança que isso não muda em absolutamente nada o amor que você sente por ela. Ah, e quero deixar um alerta aqui para você. A ansiedade em excesso gera alguns distúrbios na infância que se potencializam na fase adulta e que cabem ser acompanhados por um psicólogo infantil, como, por exemplo, dificuldade em se concentrar, isolamento social, roer unhas, enurese noturna, que é quando a criança volta a fazer xixi na cama, hiperatividade cerebral, distúrbios na alimentação, entre outros. Tudo isso merece atenção porque pode ser somente a ponta do iceberg. Uma dica extra é ensinar seu filho a respirar para tentar se acalmar. A partir dos 2 ou 3 anos já é possível guiar a criança por esse caminho da respiração, mas é necessário respeitar a maturidade emocional dela e não forçar a situação. No geral, crianças entre 6 e 7 anos já conseguem identificar os sintomas do corpo e perceber que estão ansiosas. Oh, mas cuidado para você não demonstrar nervosismo em relação a isso, porque aí sim a criança ficará ainda mais ansiosa. Eu não sei se você sabe, mas a ansiedade pode surgir tanto por um motivo bom quanto por um ruim. Quando a criança está ansiosa com um passeio na escola, por exemplo, é uma ansiedade por uma causa positiva que representa a novidade ou como será divertido. Já a ansiedade por uma prova é do tipo negativo porque pode mascarar o medo e a insegurança. Quer saber mais como aplicar ferramentas da disciplina positiva? Posso te apoiar por meio de atendimentos, mentoria e cursos. O meu objetivo é capacitar pais na gestão de comportamentos e emoções, desenvolvendo autodisciplina, autorresponsabilidade, cooperação e inteligência emocional das crianças para a solução de problemas do dia a dia. Você pode estar sentindo ansiedade e se perguntando se precisa de tanta informação para educar e se é mesmo necessário estudar para ser pai ou ser mãe. Eu vou responder que pais não nascem sabendo e por isso vale a pena se aprimorar para reduzir a ansiedade de educar. Se você avaliar que precisa de apoio, fale comigo pelo link que está na descrição do episódio ou pelos meus canais. Só para lembrar, eu também estou no Instagram, no Facebook, no Telegram, no YouTube e no blog com artigos que você pode ler. Se gostou do conteúdo, compartilhe o APCcast para que eu possa alcançar mais pessoas. Sempre digo que não escolhemos a forma como fomos educados, mas podemos decidir como vamos educar nossos filhos. E você? Qual será a sua escolha? Obrigada e até o próximo episódio!